muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Pindorama, as narrativas curtas da ficção científica brasileira.
Está começando o Pindorama, nosso podcast quinzenal sobre contos de ficção especulativa nacional. Não, aqui não é o Rodrigo Hipólito, ainda é o Denis Almeida, hoje hosteando o episódio, e vamos falar sobre o conto A Arca, escrito por Augusto Franco. Eu disse nós, porque eu não sou o Rodrigo Hipólito, mas ele está aqui conosco, né, Rodrigo?
Nossa, Denis, do jeito que você tá falando aqui, daqui a pouco eu vou tomar o rosteamento do podcast de uma vez, que isso. Não, ainda bem, ó, não sou eu, porque eu só tô aqui pra comentar hoje. Eu só tô aqui pra comentar, vou me sentir livre pra comentar o conto. E que eu gostei, já adianto também, não ia sugerir aqui um conto que eu não tivesse gostado, mas é bem diferente do nosso último episódio. No último episódio o conto tinha uma pegada, agora a gente vai pra um caminho que eu acho bem diverso daquele.
Beleza, e nós temos aqui de volta ao nosso programa a Lu Bento.
Tudo bom? Eu sou a Lu Bento, eu falo de literatura, Instagram Quilombo Literário, e é um prazer estar aqui de volta. Tô gostando disso, viu? Tô gostando, acho que eu vou daqui a pouco pedir um banquinho aqui, né? Falar, me chama de vez em quando, porque eu tô gostando de participar aí com vocês, viu?
A gente também tá gostando muito, viu? Sendo sincero, tenho certeza que falo por mim e pelo Rodrigo.
Não, e você já falou que pode te chamar, que vai ter o banco ativo, já tô anotando aqui, fazendo já um papelzinho, colocando no banquinho, ó, esse aqui é o banco da Lu.
Ele vai usar isso contra você.
Super gravado, né? Não, mas pode chamar, quando quiser eu tô aí.
Fico feliz mesmo. Os nossos episódios, pessoal, são divididos em 3 blocos. Pra quem tá chegando hoje aqui, sempre bom explicar. Primeiro, nós apresentamos os dados da publicação do conto, como informações sobre a autoria, edição, onde e quando foi publicado, como acessar o conto e quaisquer outros créditos do material. E, além disso, uma sinopse que não revele muito da história. No segundo bloco, é bom estar preparado, porque nós falaremos sobre a forma do texto, a estrutura da narrativa e como enquadramos o conto nas nossas percepções amplas de ficção especulativa. E finalizamos com o terceiro bloco, onde nós apresentamos as nossas impressões sobre o conto, que podem ser análises mais frias ou até mesmo percepções pessoais. Dito isso, vamos saber mais sobre o conto A Arca e sobre o seu autor.
A Coisa.
Augusto Franco é formado em jornalismo pela PUC Minas e foi repórter de cidades dos jornais Tribuna de Cricaré, São Mateus e Espírito Santo, e Hoje em Dia, Belo Horizonte. E foi crítico gastronômico da revista Veja BH. Também foi colunista de gastronomia na revista Encontro, de BH, e subeditor de cidades no jornal O Tempo, também de BH. Atualmente, ele é mestre cervejeiro e sócio da cervejaria São Sebastião em Nova Lima. E escreve entre Uma Abraçagem e Outra. O conto A Arca foi publicado em 2020, na primeira edição da revista Nove Amanhãs. A Nove Amanhãs é uma iniciativa do curso Além das Fronteiras da Ficção Científica, da professora doutora Valéria Sabina Pereira, no programa de pós-graduação em Estudos Literários da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. O corpo editorial da revista é formado por Camila Lanhoso, Cochice César, Flávia Denise de Magalhães, Luciano Duarte Júnior, Maria Silvia Duarte e Valéria Sabina Pereira. Esse primeiro número teve capa de Tamires Rezende e projeto gráfico de Anastasi Kriakos.
Agora, depois de ouvir esses dados, a gente vai ouvir um pouquinho sobre o conto, através de sua sinopse. Mas antes, eu recomendo fortemente que, se você ainda não leu o conto, para agora, leia, vai ser rapidinho, volta aqui para ouvir a gente. Isso não é apenas um aviso de spoilers, mas também um convite para que isso seja não apenas ouvir sobre o conto, mas realmente aproveitar a sua leitura e os nossos comentários. É bem simples, é só clicar no link da descrição do episódio, baixa o e-book gratuitamente e volta aqui. Se você não se incomodar com os spoilers, vamos em frente.
Vamos lá para uma sinopse. É uma bactéria maldita, ó. Uma bactéria maldita, um micróbio do inferno.
Micróbio do inferno.
É descoberta e modificada por cientistas super interessados em salvar o planeta da maldição dos resíduos plásticos. Eustáquio, um ex-professor universitário que ganha seus dias vendendo pipoca, cuidando da sua horta e de suas galinhas e evitando entrar no radar do governo ultraconservador neopetencostal brasileiro, entende que isso pode significar a mudança de uma era geológica. E o Eustáquio precisa construir a sua arca. Ele precisa resistir às consequências das nossas escolhas mais estúpidas.
A Estrada.
Pessoal, seguinte, esse conto eu tive um fator de identidade também muito forte, porque o autor faz questão de usar muita coisa sobre Belo Horizonte. E como eu morei ali perto por um tempinho, para mim soou tudo muito familiar. Isso ajudou um pouquinho na minha ambientação. Mas essa ajuda inicial, eu estranhei um pouquinho a não linearidade do conto, né? Ele tem essa narrativa não tão linear. Deixa intrigado um pouquinho, né? Ele já entrega que a coisa vai dar bem ruim. Ele fala da água invadindo, né? Do cação na Lagoa da Pampulha, que te causa estranhamento e te instiga a querer ler até o fim. E eu gostei muito de como isso foi feito.
Esse ritmo de leitura até que você falou começa já dizendo que a coisa deu muito ruim. O termo que a gente costuma utilizar é média res, né? Só que isso aqui é uma semi-média res. Seria a história começar do meio e depois você vai descobrir o que aquilo acontece. E aí você é jogado pro final. É exatamente isso que acontece aqui. Tudo bem, quando inicia, já aconteceu o desastre todo e a gente vai conhecer aquele personagem logo na sequência. Isso não costuma me deixar muito confuso, não. Embora não seja uma das minhas predileções, assim. Começar uma história pelo meio e depois eu vou descobrindo, não é uma das minhas predileções. Eu até costumo, às vezes, quando isso acontece, eu deleto da memória o começo e fico só com a memória de onde a história realmente começou a ser contada, mas o autor faz isso muito bem, eu acho. Ele consegue fazer isso muito bem, ele utiliza alguns recursos que também são do meu agrado, que é inserir elementos daquele mundo pra narrar parte da história. Que tipo de elementos são esses? Manchetes de jornais, narrativas de rádio, narrativa televisiva, notícia, um documento, um relatório. Pode ser um documento científico, pode ser mensagens encontradas. Isso a gente pode encontrar em diversos contos que eles vão contar pra gente o que aconteceu com o mundo de maneira mais acelerada. Você faz uso desses recursos. Eu acho isso super funcional. Isso me ajuda a me ambientar, porque no fim das contas a gente vive nesse mundo em que a gente absorve boa parte da realidade através desse sistema de comunicação. Então eu vou ter uma ideia, formar uma ideia do que acontece no mundo à minha volta, sem necessariamente eu fazer parte daqueles fenômenos. Eu tô só observando aquilo através das telas do computador, de uma mensagem que é encaminhada pra mim, de um relatório, de uma notícia que eu tive que ler, às vezes só das manchetes e dos tweets que passam no meu feed do Twitter, que eu vou saber exatamente o que acontece. Isso costuma ser ter uma percepção muito parcial e viciada, mas é com ela que a gente está habituado. É quando o autor utiliza isso, eu gosto e me deixo também com aquela pulga atrás da orelha. Opa, essa aqui é a percepção que eu tenho através dessas notícias, desses elementos que o autor escolheu pensar daquela realidade e me apresentar o mundo assim. Mas será o que mais que eu estou perdendo quando eu pego essa notícia e não outra? Será que outro veículo de comunicação apresentaria aquele cenário daquela maneira? Ou não? Sabe, isso eu gosto muito porque me dá a impressão de que aquele mundo é muito mais complexo do que aquela pequena parcela que o conto me deu.
E é interessante, né? Porque ele faz uma coisa que eu achei maravilhosa. Quando a gente vai ver esse tipo de recurso sendo usado em filmes, né, quadrinhos, o Frank Miller usou muito isso, né, no Cavaleiro das Trevas, por exemplo, de colocar cenas de telejornal, por exemplo, eles sempre colocam um canal análogo, fictício, não é CNN, é CMM, e no caso do conto, não, ele usou realmente o jornal O Tempo, que é um jornal popular lá de Belo Horizonte, ele usa a Super Notícias FM, que é uma rádio de notícias ali da região mesmo, também popular. E deu para ver que ele escolhia muito bem nos canais de notícias os mais populares possíveis.
Eu gostei muito disso também, dessa questão de ter as notícias no corpo do texto, né? Trazendo as informações de uma maneira mais condensada, assim. E essa questão dele trazer as notícias e dele nomear os jornais com o nome dos jornais que existem de verdade nos ajudam a se situar mesmo nesse contexto, né? A gente sabe que tipo de veículo de comunicação é que está trazendo essa notícia, né? Quando a gente consegue fazer esse paralelo, né? Lógico, quem não sabe que essa rádio existe em BH, que esse jornal existe, tudo isso perde um pouco dessa dimensão. Mas quando a gente consegue fazer esse paralelo, a gente consegue, inclusive, ter essa visão de que tipo de narrativa que ele está trazendo a partir desses jornais. Se ele fosse um jornal mais conservador, de repente a notícia seria de outra forma. Então, eu acho que isso ajuda a gente a ler o texto e ter as informações do texto, sabendo que tem um viés ali naquilo, sabendo que outros veículos, outras formas de comunicação poderia estar falando daquela situação do tipo, ah, é só uma gripezinha. Não, uma gripezinha não, só uma chuvinha.
É só,
né?
um chuvisco.
É um chuvisco, não é nada demais, tá tudo bem. Foi uma bênção de Deus, Minas ter mar agora. Então a gente sabe que essas outras narrativas podem estar rolando em paralelo num universo que não chega até o leitor. E aí, eu tinha um outro comentário sobre essa questão do ritmo da prosa, né? Que essa é uma narrativa que foca muito na questão da água, né? E aí depois, quando eu fui ler a pauta, depois de ter lido o livro, me veio logo essa metáfora realmente de que a narrativa acompanha o movimento das marés, sabe? Acompanha esse movimento das águas. Tem alguns momentos que parece que ele é muito descritivo, né? Ele vai explicando e ambientando a gente no que tá acontecendo. Então parece que a maré tá subindo de uma maneira mais devagar, né? E aí depois as coisas acontecem. Então, sabe? Parece que eu senti muito esse movimento das águas, né? Na fluidez da leitura do texto, assim. Eu não sei se isso é poético demais pro contexto, mas eu senti, assim, pra mim isso me trouxe até uma beleza, assim, pra narrativa dele, sabe? Eu achei bonito, assim.
É bonito mesmo, eu concordo contigo. Eu não pensei na metáfora na hora, mas você falando faz todo sentido mesmo, né? Da água entrando por todos os lados ali, preenchendo isso.
Engraçado, vai no certo ritmo do texto dele desacelerar em alguns aspectos, assim. As últimas partes do conto, elas são um pouco mais rápidas, eu queria que tivesse mais, que fosse mais trabalhado, só que ao mesmo tempo a narrativa, os fatos em si, eles são mais lentos. Então você tem muitos elementos no começo e menos elementos no final. Então essa água vai trazer essa estabilidade que eu acho que combina muito com a personalidade do personagem. O Eustáquio, ele transmite tranquilidade pra gente. Desde o começo, ele se prepara pra tudo. Ele tem certeza do que vai acontecer. Então, enquanto ele percebe que ele não vai conseguir mais ser um professor universitário, sabe? Ele projeta a sua vida pra ser mais simples. Ele projeta a sua vida pra que ele não esteja no foco da perseguição do governo. E isso está presente em todo conto. Enquanto todo mundo está tentando lidar com os problemas do agora, o Eustáquio, ele está com essa postura de vida. Não, percebi o que vai acontecer e eu vou ter que me preparar pro que vai ser daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, daqui a 6 anos. Eu não vou só esperar pro que vai acontecer lá na frente e depois eu ter que lidar com isso. Eu vou me precaver, porque é aquela história, né? Te avisam de todos os lados, o que que vai acontecer. Se você simplesmente diz, não, vamos esperar pra ver, vamos esperar pro que vai acontecer, aí você acaba lidando com uma situação de colapso sem ter nenhuma preparação pra isso anterior. O obstáculo, ele não espera isso acontecer. Outra coisa que eu gosto muito do texto, da forma do texto, é que ele brinca com uma coisa que é muito comum na ficção científica dura, que é apresentar elementos técnicos. Você pode pegar muitos livros, muitos textos de ficção científica que vão lidar com a construção de naves espaciais, por exemplo, ou de equipamentos de guerra, e os autores, eles escolhem nomear cada um dos elementos, como que você vai fazer o encaixe, como é que é a engenharia daquilo, ao ponto de, às vezes, o texto se tornar chato. Só que aqui, o autor, ele faz isso com elementos que a gente conhece, com elementos que o Eustáquio vai encontrar no quintal de casa. É a madeira velha do quintal de casa, é a trepeça que foi acumulada ali no quintal e que ele não sabia o que fazer, são os objetos que ficaram na casa que são antigos, e ele vai utilizar aquilo para poder construir, fazer a engenharia do seu aparato, o aparato que vai salvá-lo, né? Com muito conhecimento científico ainda assim, mas com termos que a gente está mais acostumado.
É uma nave, né, no sentido semântico do termo, é tecnológico, é científico, mas ao mesmo tempo tem a ver com saberes outros, que é do barco mesmo, né? Ele vai pegar esses saberes que seriam, vamos dizer assim, menos convencionais dentro da ficção científica e vai trabalhar eles dessa maneira. E isso é muito interessante. Também é interessante a percepção dele, né? Ele percebe antes da maioria que a coisa tá dando ruim quando ele vê os pneus do carrinho de pipoca dele. E aí ele fala, já sei o que tá acontecendo. Ele não fala, o texto não fala para você objetivamente, você já até sabe, porque você sabe que a água vai chegar ali, mas você consegue, ele passa a ideia de que o Eustáquio previu o que estava acontecendo, e aí ele toma uma atitude, ele não conta para ninguém.
Eu gostei muito dele ter descrito o protagonista, né? Ele descreveu o Eustáquio, eu acho que isso ajuda a gente a entender como esse homem tá sempre olhando para um outro lado e tentando ver alternativas de sobrevivência, né? O Eustáquio é um homem negro, é um homem gay, um cara solitário, ele estudou fora e aí ele voltou. Então ele tem uma perspectiva de mundo em que ele, a maioria das vezes, é um outsider. Ele viveu fora, ele era um estrangeiro naquele lugar, né? Ele é um cara negro como um professor universitário, que é ser um estrangeiro nesse lugar. Ele é um cara gay, que é ser um estrangeiro na nossa sociedade. Tudo isso é você ser alguém meio fora do convencional, ser alguém que é o primeiro a ser perseguido em determinado lugar, é o primeiro a ser descartado. Então ele tá sempre muito atento, né? Ele descreveu esse personagem, me parece, o Eustáquio me parece um cara que tá sempre olhando à frente para que ele não fique numa situação pior do que aquilo que ele já vive numa sociedade em que ele é um outsider, né? E aí me lembrou muito esse pessoal que a gente vê às vezes como loucos, que ficam catando tudo por aí, né? Ah, resto de alguma coisa, a pessoa vai lá, leva pra casa, né? Ah, você vai jogar isso fora? Não joga fora não, me dá. Tem muitas pessoas dessas por aí que estão aí recolhendo coisas, olhando para objetos que a gente costuma descartar e ressignificando e construindo outras coisas a partir disso, que a gente vê sempre como alguém meio estranho, né? A própria descrição do Eustáquio, falar que ele saiu da universidade e foi vender pipoca, sabe? Pra ficar fora da mira do governo, tá? Como assim? Uma pessoa vai fazer isso? Mas tem essa, quase que um instinto de sobrevivência, sabe? Que levam essas pessoas a tomar atitudes fora do convencional, se preparar para coisas que outras pessoas, que a maioria da sociedade não tá enxergando muito bem, né? Que pode acontecer, o que vai acontecer.
Isso me lembrou uma situação real e que quando eu vim fazer graduação aqui em Vitória, eu vim de Minas também, eu fui morar na periferia de uma cidade da região metropolitana aqui, de Vila Velha, e na época, mesma turma praticamente que eu do curso de artes plásticas, estudava uma outra moradora do bairro, que virou muito minha amiga, minha parceira de produção poética durante muitos anos, e é uma arte educadora fenomenal, que é a Ohana de Cássia. E a gente morava no mesmo bairro, vez ou outra a gente se encontrava pela rua, e numa dessas de encontrar a Ohana de Cássia na rua, eu vou me aproximando de brincadeira, vou dar um susto nela. E antes de eu realmente dar o susto nela, quando eu tava muito próximo, a Ohana já se virou girando a bolsa em cima de mim. E ela falou, ah, como é que você sabia que eu tava? Não, então, eu ando observando a sombra pra saber quem tá vindo atrás de mim. Se tá vindo atrás de mim. Então eu vi que tinha uma sombra atrás de mim. Eu tava te vigiando pela sombra. Enquanto ela caminhava pra ir pegando o ônibus. É claro, uma mulher negra na periferia de um bairro. Num bairro violento da Grande Vitória. E na hora que aquilo deu um estalo na hora que ela falou aquilo. Opa, eu não ando olhando. Mesmo que eu não seja uma pessoa branca. Eu sou um homem andando na periferia desse bairro violento. E eu nunca me atentei pra que eu deveria olhar pra sombra. Pra saber que se tem alguém se aproximando de mim pelas costas.
É isso, então. A gente vai pensando nas nossas realidades. Por isso que eu, a partir da descrição, né? Eu sou uma mulher negra, né? E aí, eu, a partir da descrição do destaque, eu vejo. Tipo, esse cara tá o tempo todo meio que se preparando, criando uma couraça aí entre ele e o mundo pra que o mundo não destrua ele. Então, acho que faz muito sentido ser ele o cara que vai pensar, vai ter essa ideia de construir um barco e pensar como ele vai sobreviver nesse contexto, porque ele tá o tempo todo pensando como ele vai sobreviver na sociedade, de um modo geral.
E aí, o que acontece agora?
Eles chegam.
Eu estava ouvindo vocês falando sobre o Eustáquio e pensando na metáfora que a Lu falou da água, e eu não pude deixar de pensar que é uma narrativa de um homem contido, né? Ele se contém o tempo todo, ele se adapta, ele tem a questão da água, né, de se adaptar ao espaço que ele tem que preencher, mas isso também quer dizer que ele se contém o tempo todo. Ele nunca se deixa extravasar em momento algum na vida dele, né? Ele lembra do carnaval, o último carnaval tranquilo que ele teve, né, antes do golpe neopentecostal da década de 20, de 2020, e mostra-se ele sempre contendo, em um sentido tanto dele mesmo, quanto, né, dele guardar coisas ali no quintal dele. E que o momento em que ele se lança no projeto de fazer a arca é o momento que ele se deixa fluir. E quando ele chega no final do conto, que agora, quem não leu o conto, me perdoe. Quando ele chega no final do conto, ele encontra aquelas pessoas, ele se vê tão feliz quanto naquele carnaval, como ele disse há duas encarnações atrás. Porque ele tinha uma encarnação de um universitário, aí ele se tornou pipoqueiro, para agora ele ser o sobrevivente que chega com o Guimarães Rosa. Ou seja, é realmente uma terceira vida que ele tem ali.
É, esse final, assim, também é muito bonito. É um conto que ele é muito provocador, né? Eu acho que vocês falaram no bloco anterior sobre essa questão dos elementos científicos, mas ele traz os elementos científicos aliados a uma questão de fundo que dialoga com a nossa sociedade atual, né? Com as nossas questões, né? E eu acho que isso é muito bacana, assim. Ele fala desse golpe neopentecostal, ele fala da situação desse homem negro gay nessa sociedade, ele fala dessas bactérias que estão tomando conta e estão comendo petróleo, que é, tipo, a base da nossa sociedade. Coloca a gente para refletir sobre uma situação de desastre ambiental, da gente refletir sobre em que bases que a gente constrói a nossa vida, né? Em que bases que a gente constrói a nossa sociedade? O que é importante pra gente, no final das contas, né? E eu acho que é um conto muito provocador, assim. E a gente não chegou, acho que a gente não chegou a falar tanto disso no primeiro bloco, né? Mas ele faz algumas viagens no tempo ao longo da narrativa, né? Ele vai para um futuro bem distante e pensando no mundo reconstruído depois desse apocalipse. É provocador, assim, a gente pensar, né, no que pode acontecer com a humanidade e como se dão esses processos. Fiquei com uma sensação de que o conto foi muito rápido nesses assuntos, né? Então ele aprofundou na descrição do que estava acontecendo nessa década de 20. Mas aí quando ele vai muito longe, e aí depois ele vai, depois que o Eustáquio sobrevive a essa situação na arca que ele criou, e ele faz esses movimentos, assim, que eu acho que poderiam ser melhor trabalhados, né? Se tivesse mais espaço, se fosse um texto maior. Mas ainda assim, eu acho incrível, assim, esses movimentos que ele faz e essas reflexões que o texto traz.
A primeira até é engraçado, porque... Bom, não sei se quem leu o conto, tá ouvindo a gente aqui até agora, sabe disso, mas a bactéria que come plástico é real. Essa notícia saiu em 2017 e ela existe. E ela foi identificada dessa maneira. Ela, não sei se ela foi modificada geneticamente já, mas ela surgiu com essa ideia. Nossa, olha que maravilha, a gente desenvolveu uma bactéria que come plástico. Então agora isso pode nos salvar. E na época eu fiquei com uma vontade enorme de escrever um audiodrama em cima disso. E seria inevitavelmente apocalíptico. As consequências disso, elas estavam lidadas. Porque a gente não deve brincar com algumas coisas. Ao mesmo tempo, tempo, abria algumas discussões que estão aqui nesse conto, de como que a gente tende a generalizar e falar, ó, toda a humanidade é responsável pelas mudanças climáticas, que elas já não são controláveis, a gente já ultrapassou o ponto em que a gente poderia controlar, a gente está lidando com contenção de danos e já pensando para as próximas décadas quem será salvo e quem não será salvo, porque a gente ultrapassou isso. Só que esse agente, é difícil de a gente colocar essa culpa na humanidade de modo geral, porque você tem sim responsáveis por isso, você tem pessoas e uma estrutura responsável por isso, um sistema responsável por isso, então não dá para simplesmente dizer, olha que maravilha que seria se a natureza agora ela se revoltasse e ela decidisse eliminar completamente a humanidade. Tem um termo que ele se tornou mais popular recentemente, que é ecofascismo, e você encarar o modo como o planeta pode reagir como uma maneira violenta e como um acerto de contas com toda a humanidade de modo geral, é extremamente problemático. Primeiro porque algumas pessoas elas estão em condição de lidar muito melhor com as mudanças climáticas e outras não. E depois que na medida em que isso acontece, você tem camadas, você tem classes da sociedade que sofrem mais e outras que sofrem menos. Você tem as que são afetadas imediatamente por conta dessas mudanças climáticas e aquelas que não. E se você observar o modo como os desastres naturais eles têm ocorrido e quem é que realmente sofre com esses desastres naturais, se você observar quem é que sofre quando você tem menos colheita ou mais colheita, ou quando uma praga ela foge do controle, como aconteceu recentemente na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, aí você percebe que não, isso aqui é uma coisa prática, e como em tudo que acontece na nossa sociedade, algumas pessoas elas vão sofrer mais que outras, e normalmente é quem está na base dessa pirâmide. Então quando você pensa que a gente pode ou não solucionar esse problema da crise climática, ou você vai ser da postura de que sim, a natureza vai dar conta disso, e a humanidade vai toda se ferrar, você está se esquecendo que no meio desse caminho aí a gente tem algumas décadas em que pessoas continuam sofrendo por conta disso. Acho interessantíssimo que o autor ele tenha escolhido esse ponto de vista com as características que a Lu já comentou e também para não chega a ser uma subversão, mas sair de um lugar comum da ficção científica. Normalmente, quando a gente lida com grandes transformações geológicas na ficção científica, o ponto priorizado para poder narrar essas transformações, esses acontecimentos, é o militar, o grande cientista, o grande chefe de Estado, uma pessoa que ela está numa posição em que confortavelmente ela vai poder observar aquilo. É porque mesmo para quem não tem tanta leitura de ficção científica, pensa nos filmes apocalípticos que a gente tem e qual é o ponto de vista. Aqui não. Apesar do Eustáquio ele ter a sua formação universitária, e ser uma pessoa com conhecimento científico, ele é o pipoqueiro. Quando aquilo acontece, ele tá na posição do pipoqueiro. E eu acho lindo que você escolha esse ponto de vista para poder mostrar como que as coisas elas não são equitativas quando grandes desastres acontecem. E a gente tá numa era de grandes desastres. Tá numa era de grandes desastres e a gente tem que considerar sempre quem é que tá sofrendo mais com isso agora e não simplesmente pensar de um modo distante como que em 100 anos isso vai ser interpretado. Aquela história de que daqui a 100 anos a gente vai analisar essa questão. Esse distanciamento ele não me agrada. Gosto de saber como é que o pipoqueiro vai poder lidar com isso.
Pode parecer cruel, assim, mas a parte que ele fica ali no barquinho dele, quietinho, sem acender o fogo nem nada, pra não chamar a atenção das pessoas que estão no topo dos prédios, pra não atrapalharem o rolê dele, né? Tentarem atacar, roubarem a arca, qualquer coisa, eu achei demais, assim. Nesse lugar desse instinto de sobrevivência, sabe? Que a gente pode estar pensando, poxa, ele não teve empatia com aquelas pessoas que estavam lá e não sei o quê. Mas tem também um lugar assim de tipo, será que cabe tentar salvar o mundo? Que lugar é esse? Que medida tentar ser um herói faz sentido nesse contexto? Sabe? Eu gostei, assim. Gostei que ele ficou na dele e ele continuou com o plano que ele tinha de sobrevivência e o que ele tinha pensado em fazer pra lidar com essa situação e tocou o que ele tinha planejado.
Não foge completamente aquela ideia de que pra gente parece sempre o certo. A gente acha que o se sacrificar para salvar a humanidade é a única coisa moralmente aceitável. E esse conto, ele foge completamente dessa postura cristã, sim, cara. Não, olha, eu não vou me sacrificar pela humanidade. Desculpa aí, eu vou deixar o meu foguinho apagado. Realmente, essa passagem era muito boa.
Sim, e é assim, olha, eu não vou me sacrificar pela humanidade. Eu vou salvar a humanidade dentro de mim. Ele poderia ter uma atitude arrivista, mas o autor não coloca isso. A questão não é vingança. Ah, parece que o jogo virou. Não, eu só não quero morrer. Não tem mágoa nesse ponto. É uma questão de sobrevivência, porque eu sobrevivendo consigo levar isso aqui comigo.
E aí, eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas eu queria trazer mais um ponto, que é essa questão do título, né? E essa ligação com a Arca de Noé. Ele está falando de um dilúvio, ele está falando uma história, né? Uma estrutura narrativa que a gente conhece da Bíblia, do mundo todo ser tomado pela água e tal. E aí ele pegou lá umas plantinhas, umas sementes, ele pegou umas galinhas, né? Tem uma parte falando isso. Mas ele não pegou tudo isso nesse sentido de que eu vou recriar o mundo, né, e eu sou o cara que vai tocar, né, diferente da história de Noé da Bíblia, né, mas eu acho que ele traz o dilúvio do século 21, quando ele vai pro futuro, né, como sendo lembrado da mesma forma que a Arca Noé bíblica chega pra gente, assim, que chega que é uma, não tem uma ação humana nessa situação, né, tipo, Deus quis que a água tomasse conta de tudo, e aí poucos humanos sobreviveram e recomeçaram a vida na Terra. Então ele coloca mais uma vez a humanidade não se responsabilizando pelos seus atos, né, pelo que acontece, assim, realmente pelo que ela faz, assim, né, a narrativa que chega no futuro é que Deus quis assim, e aí foi tudo tomado de água. Acho que esse é um ponto interessante desse texto também. Assim.
É sim. E aí vem o epílogo, praticamente cronologicamente falando, que é o futuro, que é essa humanidade que veio dos sobreviventes, ela começar já em outra matriz energética, que é a solar, ou seja, não é dependente de combustível fóssil, petróleo, plástico, e se surpreendendo que 2000 e tantos anos antes, aquela antiga humanidade chegou até a Lua, e eles descobrem, caramba, eles vieram até aqui. E dá uma impressão, pra mim agora, pensando, de que o Eustáquio é mais humano do que a humanidade. Porque o Eustáquio é capaz de se adaptar sempre à realidade e não repetir os mesmos erros ou tentar insistir em comportamentos que não vão mantê-lo vivo. Enquanto a humanidade, ela ainda vacila nos mesmos errinhos ali, às vezes. Pra mim ficou isso, de que o Eustáquio é mais humano do que a própria humanidade.
Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me/leitor_cabuloso.
Chegamos ao final do episódio e nós três esperamos que vocês tenham lido o conto e aproveitado os comentários. Se você concorda ou se discorda da gente, se há pontos que você gostaria que fossem ressaltados ou tem alguma sugestão, fala com a gente através das redes sociais do Leitor Cabuloso, dos nossos perfis pessoais que estarão linkados na descrição do episódio, que nós estaremos aqui e vamos gostar muito de conversar com vocês. E para falar dos nossos perfis pessoais, divulgações, indicações...
Bom, gente, já queria, né, me despedir aqui agradecendo muito esse convite. Foi um prazer participar desses dois episódios com vocês. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Denis. Dizer que eu adoro tudo que é produzido pelo Leitor Cabuloso. Então, a galera que acompanha o Pindorama, mas não conhece os outros podcasts, eu deixo o convite para que vocês conheçam os outros projetos, conheçam o site, conheçam tudo, porque é muito bom mesmo. E vocês podem me encontrar no Twitter, a Mãe Preta, e no Instagram, principalmente, que é onde eu tô com mais frequência, onde vocês podem me encontrar no @quilomboliterário, onde eu falo de literatura com protagonismo negro, literatura produzida por mulheres, literaturas escritas por autores negros e com personagens protagonistas negros. Vocês podem me encontrar também no @mãepreta, onde eu falo sobre maternidade negra, onde eu falo sobre negritude, onde eu falo muito sobre livros infantis. Então, quem tiver interesse sobre esse tema também tá por lá. E vocês podem me encontrar no Clã das Pretas, que é um coletivo de mulheres negras que leem ficção especulativa. A gente faz leituras coletivas, a gente faz lives discutindo esses livros, e vai ser bem legal ter a presença de vocês lá também. Obrigada, gente. Foi realmente um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
A gente que agradece sempre.
Não, considerações finais. Primeiro é dizer que a gente é que agradece muito. Foi um prazerzão gravar com você, Lu. Demais mesmo. E a gente já tem certeza que você vai voltar em algum momento, porque o seu banquinho já tá marcado com o seu nome. Então, gente, já é uma segurança que você vai voltar pra gravar com a gente.
A pessoa que pede o banco, né?
Ah, cara, mas assim... Não é nem pedir. Se você afogada, não pedisse, e um dia você descobrir que o seu nome tava no banquinho aqui, quando a gente chamasse novamente, você voltasse, opa, tava aqui o meu lugar guardado.
É isso. Obrigada, gente.
E pra quem ainda não cansou de me escutar, além do Pindorama, depois o Denis pode falar um pouquinho mais sobre o Não Pode Tocar. E no Midcast Política, comentando o cenário político nacional toda semana também. Além de escrever pro site notamanuscrita.com, onde você encontra crônicas, contos, textos de processo, algumas críticas, ilustrações, fotografias, vídeos, vídeo performance, esse tipo de coisa que a artista faz. Raramente eu falo da minha arroba no Twitter, então pra quem quiser me seguir no Twitter, é a única rede social que eu utilizo, você pode me encontrar lá como arroba lhama na lama, porque a lhama é o melhor animal que existe.
Não, é um dos melhores perfis, né? Na minha opinião, é um nome ótimo. E com o Rodrigo, eu divido bancada aqui no Pindorama, mas também no Não Pode Tocar, que é um podcast sobre teoria, sobre história, crítica, prática de artes e temas afins, que também está semanalmente nos principais tocadores e indexadores de podcast. Eu também estou no Twitter, na arroba Denis, com dois N's, Almeida, 82, onde eu falo de educação, patrimônio, história e fotos de gatos, alguns deles aqui da minha casa. Tenho também agradecer muito a Lumento pela participação dela aqui conosco. Foi um prazer enorme gravar com ela esses dois episódios. Espero que sejam os dois primeiros de muitos. Já vale lembrar que o Pindorama é um podcast quinzenal, disponível em todas as plataformas e agregadores de podcast também. Na descrição deste episódio você vai encontrar várias formas de acompanhar nossos episódios. Escolha a que você achar mais confortável e não perca nenhum dos nossos programas. Daqui a 15 dias a gente está de volta para falar sobre o conto Constelações, do Antônio Chercheneschi, publicado no Suplemento de Pernambuco em outubro de 2020. Agora, resta apenas a nós três dizermos tchau para os nossos ouvintes. Tchau, tchau.
Valeu, tchau. Falou.
Tchau, galera.
Tchau, tchau.
Você ouviu Pindorama. Apresentação e locução: Denis Almeida, Rodrigo Hipólito e Lu Bento. Edição do episódio: Rodrigo Hipólito. Agradecimentos especiais às pessoas que contribuem todos os meses para que este e outros projetos do Leitor Cabuloso continuem a existir: Rodrigo Leite, Airechu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Janaína Vieira, David Figueiredo, Tiago Augusto, Carol Vidal, Deise Cristina, Caetano Jaques, Leandro Gomes, Francisco Faria, Tiago Rudger, Marina Kondratovic, Alan Felipe, Lu Bento, Clécius Duran, Laine Lilica, Lara Prado, Alessandra Rocha, Ricardo Brunoro, Igor Bajo e Amauri Silva.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.